Alfred Pennyworth. Conhecem? Também conhecido como mordomo do Bruce Wayne, o Batman. Em 2019, o canal Epix lançou uma série chamada Pennyworth, onde vimos o que seria uma origem do mordomo mais conhecido das histórias em quadrinhos.
O DC Cast, episódio de hoje, review do mordomo do Batman.
E aí, DCnautas, eu tô aqui de volta, sou o Iago Feitosa, e com a chegada da terceira temporada de Pennyworth na HBO Max, resolvemos gravar esse podcast aqui sobre as primeiras temporadas, né, e falar um pouco do que a gente espera da terceira, né. E hoje comigo tenho duas convidadas, a administradora da página Pennyworth Brasil, e uma de nossos ouvintes. Se apresentem.
Eu sou a Vitória, mais conhecida como Skill, também, né? No Twitter, eu sou uma das únicas duas fãs de Fanworth. E é isso, eu gosto da DC, sou apaixonada por tudo, vejo tudo. E é uma das séries que mais chamou minha atenção nos últimos tempos.
Sou Vanessa, administro a página... Pennyworth Brasil. Eu e a Vitória somos as únicas fãs, basicamente.
Peraí, que tem mais gente. Tem eu, tem outras pessoas também. Inclusive tem a Renata, que também é host do DCCast, que ela não tá aqui hoje, né? Mas ela também gosta muito, né? E agora eu vi que tem vocês duas também. Pois vamos começar, né? Pra quem não conhece Pennyworth. Pennyworth é uma série que tenta apresentar uma origem para um dos mordomos mais famosos, né, do quadrinhos, que é o Alfred Pennyworth, que é o mordomo da mansão Wayne, que servia a família do Bruce Wayne, né, da Martha e do Thomas. E nessa série, eles mostram o Alfred mais novo, né, que acabou de sair da guerra e mostra ele após essa guerra, né? Ela passa ali num período após Segunda Guerra Mundial, né? Ali, eu não tô errado.
Sim, é durante.
É durante, né?
Sim.
E eles têm uma liberdade grande na série, assim, de tentar não precisar seguir fielmente algumas coisas dos quadrinhos, né? Porque, assim, para quem não sabe, o Alfred, ele tem uma origem que é atualizada, assim, durante os anos, né? Nos quadrinhos, né? Ele começa ali sendo apresentado como um ator no início, né? E depois mostram que ele teve uma carreira militar também, né? E aí, com o tempo, ele acaba ganhando algumas camadas do passado dele. Isso antes dele se tornar o mordomo da família Wayne. Eles pegam alguma dessas histórias e se baseiam nelas. Eles adaptam mais uma coisa e menos outra, né? Então, é uma série, como qualquer outra série de personagens de quadrinho, eles têm a questão da adaptação, né? Eles têm que fazer várias alterações para que fique uma coisa bacana ali na série, né?
Até nas próprias páginas do Bruce, eles fazem algumas alterações, algumas questões ali.
Sim. A gente vai comentar essa questão do Bruce mais na frente, né? A primeira temporada a gente já encontra ele voltando da guerra, ele trabalhando como se fosse um guarda-costas, ele fica fazendo certos trabalhos ali dentro, num bar, pelo que eu posso, eu não sei se eu tô tentando lembrar da memória aqui.
Ele faz segurança. Começa basicamente, tá ali no comecinho da agência dele, né? Que ele chama de segurança pessoal e tudo mais.
E ele tem ali os parceiros dele, que são os amigos de guerra ali os que sobreviveram, pelo menos, né? Que estão ali com ele, né? Que é o David Boy e o... Como é o nome do outro?
É Baza.
O Asa,
Sim.
né? Saudades do Asa. E aí, o que é que vocês acharam, assim, de primeira, quando vocês encontraram a série e descobriram ela? Qual foi o sentimento ao descobrir essa série? O que é que vocês esperavam dela e o que vocês acharam já no início?
Eu não estava à espera de muita coisa. As expectativas estavam bem baixas, quero dizer a verdade. Mas ela surpreendeu. Eu achei bem diferente das outras propostas de séries que tinha na DC na altura. Acho que foi das primeiras, assim, mais 18.
É, eu achei interessante, assim, eu sempre, eu quando eu comecei como fã, né, do Batman, e assim, com muita gente, né, Batman de si, grande maioria das produções, né, infelizmente para uns, infelizmente para outros, é, grande maioria do Batman, então assim, eu senti essa falta de ver um pouco mais do Alfred, eu me surpreendi muito positivamente, de certa forma, porque eu não esperava, até por ser, assim, de outra, que eram outros lugares, né, que faziam as séries, outros produtores. Não era em si a HBO Max, enfim, a Warner. Então, eu fiquei com o pé atrás, assim, de primeira. Falei assim, opa, como é que é? Mas eu me surpreendi bem positivamente. Eu achei muito interessante saber mais sobre o passado do Alfred. Porque é algo que a gente, às vezes, não vê tanto, assim, né? Nas HQs, vem uma HQ e em outra não. Então, assim, eu me surpreendi bem positivamente em relação à série. De começo, eu falei assim: não, vou tentar dar uma insistida. Primeiro episódio, eu fiquei: será que eu vou me interessar tanto assim? Mas, assim, a trama foi me pegando muito, então eu gostei bastante. Até tava vendo o comentário de umas pessoas, né, no Twitter falando: ah, devia continuar. Eu falei: olha, vê o primeiro e tenta insistir se você não se apegar de primeira, porque, assim. Pode ser uma série uma proposta que de primeira não vai pegar muita gente, mas eu acho que, no geral, a trama envolve muito você.
No começo, quando a série foi anunciada, eu estranhei, né? É, mas ao mesmo tempo eu achei interessante, porque eu acho que desses personagens assim secundários, né, que são poucos explorados, eu acho que o Alfred, eu sempre imaginei que ele daria uma boa história, né? E eu, ao contrário das outras pessoas que ficam com o pé atrás dessas produções aleatórias, né, eu já me interessa muito, porque eu tu parar para observar, tem uma boa é um bom histórico
Sim.
de adaptações assim, né? Que personagens que são. A galera não espera nada e tu vai ver, é uma série boa. Tipo, tem Krypton.
Stargirl.
É, Stargirl também, né? Mas Stargirl já tem ali uma. Não era exatamente aleatório, mas tipo assim, por exemplo, tem Krypton, que é do, sei lá, do avô do Clark, né? É uma coisa que ninguém esperava mesmo. Stargirl eu meio que ainda esperava. Mas no caso, Krypton, tu tem, por exemplo, Legion, que era da Marvel, né? Que é uma série muito boa, que ninguém fala, que ninguém assiste, mas é muito boa. Então a gente já tinha. Eu já tinha. Eu tava acostumado com esse tipo de série, que a maioria das pessoas não dá bola, simplesmente porque não é canon com filme, né? Ou coisa do tipo, ou séries e tal. E eu já meio que. Já me chamou a atenção por isso, né? Então eu fui lá pensando, bora ver o que é que vai dar, né? Eu me surpreendi porque a série, assim, que nem vocês falaram, apresentou um alvo de. É, ele tem uma certa semelhança com o Alfred que a gente já conhece, mas tem algumas diferenças ali, né? Um Alfred mais machão e tal, ele trabalhando como segurança, né? Ele acabou de sair da guerra e tal. E aí ele já te pega, assim, é uma coisa que eu achei muito massa no início da série, é que ele já te pega por mostrar um contexto político ali. Ele não tá só mostrando ele em Londres, né?
Isso.
Ele mostra ele em Londres durante um conflito político, no caso, né? Tu tem ali grupos rivais, né? No caso, o pessoal do governo, que é como se fosse o pessoal mais ali da, acho que de direita, e uma galera de esquerda meio que tendendo ao fascismo, né? Assim, tentando ascender ao poder, né?
Sim.
E eles te mostram, assim, de um jeito bem trabalhado esse conflito, né? E é um negócio que eu não esperava realmente ver nessa série e me pegou muito, assim. Foi o que me chamou mais atenção na série, na verdade. No começo eu não tava esperando tanto. O que me tava me incomodando no início é porque a série ela é meio que um spin-off de Gotham, né? Que era a série que tava na Fox. Porque tu tinha algumas pessoas que trabalhavam na série de Gotham que iriam produzir essa nova série, né? E eu não curtia muito Gotham, mas assim. Eu fiquei muito surpreso, cara, esse início deles e tal, de como eles apresentaram, me pegou muito. E a série, ela não segurou em relação a abordar assunto, assim, pesado, assim, questão de violência, e outras questões, né, tipo, de traumas, pós-guerra e tal. Eu achei muito foda isso.
Acho que é uma das coisas que mais chama atenção, assim. É você vê a forma como eles abordam o pós-traumático do Alfred, né? de toda essa questão dele ser militar, e assim, eu achei incrível você ver agora em The Batman, você chegar e ver eles abordarem um pouco dessa questão do Alfred ter uma história lá atrás, né? Ele ajudar o Bruce em algumas questões. Então, acho que você pode ver uma marca, assim, da série, de como ela muda o próprio destino do Alfred dentro da DC e como eles abordaram de uma forma de dar profundidade mesmo pro próprio personagem. Então, assim, abordar esse pós-traumático, abordar essas questões de guerra, eu achei muito bacana. E, assim, conflitos políticos e tudo mais, eles não se poupam em fazer referências históricas. Achei muito bacana.
O fato de ele ver também as pessoas que morreram quando ele estava na guerra, os parceiros dele, eu achei muito interessante.
Pois é, e uma coisa que eu gostei no começo ali, eles fizeram, assim, como eu falei antes, nos quadrinhos, o Alfred, ele já teve uma carreira de ator, né, de teatro e tal, essas coisas assim. Adaptaram isso no, na pessoa da Esme, que é a, como é que é, o interesse amoroso dele no início da temporada. Me chamou muita atenção porque eles já chegaram apresentando ela e já mataram ela, assim. Eu fiquei muito surpreso, porque assim, ela tava tendo, tinha até a foto dela no cartaz, assim, da série, né? E eles tiveram coragem de fazer logo isso, assim, no início, assim, eles...
Eu acho que foi por outro motivo, que ela tinha já a série The Crown, ela já tinha sido anunciada e eles acho que, por causa disso, mataram a personagem.
Ah, entendi. No caso, mas aí eu vi também como um meio de, como eu posso dizer, é como se eles quisessem, a partir dessa morte, mostrar uma transição de um Alfred para outro, assim, tipo, porque, sei lá, é como se, no caso, sei lá, que eles quisessem adaptar a transição do Alfred ator para militar, e na série eles fizeram dessa forma, tipo, mataram parte ali da atriz, como se representasse isso. Pelo menos foi isso que eu entendi também, né? Foi a interpretação que eu tive. Não sei vocês.
Eu nunca tinha pensado, mas realmente, de certa forma, faz bastante sentido.
Foi o que eu pensei, né? Eu tento tirar essas conclusões dessas coisas, né? Tento ver esses significados, né? Mas aí uma coisa que eu achei bem legal no começo ali da temporada, eles não demoraram para utilizar personagens já conhecidos dos quadrinhos, né? Como o Thomas e a Martha Wayne.
Sim.
Só que eles apresentam os dois de uma forma que eu não imaginava ver os dois trabalhando para governo ou... Eu não lembro. Eles trabalham para lados opostos no início, né? Eu não lembro agora. Eu tô tentando tirar da cabeça aqui. Mas eles estão lá meio que como espiões, trabalhando para governo e para forças políticas, né? Eu fiquei surpreso, que legal, interessante. É uma coisa que eu nunca esperava ver a Martha, que a gente só vê em flashbacks, levando tiro.
Sim.
Desse jeito, né?
É.
E interessante.
Ah, eu gostei bastante do cast deles. A química também achei boa entre os dois. Os atores são muito bons.
Eu achei bem interessante, assim, eu tinha vontade de saber um pouco mais da Martha. É isso que eu tô falando, né? Porque você começa a ler muito HQ, coisa assim, você sabe muito do Bruce, assim, você tem todo o aprofundamento na questão de todo o trauma dele, né, em relação aos pais, e você fica se perguntando, quem eram essas figuras? Algumas vezes você vê, né, assim, na própria série animada, você vê alguns episódios, assim, de coisas mais distópicas, né? Como os pais dele vivos e tudo mais, e você vê uma relação interessante. Só que é meio distante, assim, pra gente. O próprio Alfred, apesar dele ser a figura que tá mais presente, a gente vê muito mais focado na figura do Bruce. Então, ver a Martha, ver o Thomas, acho que a Martha foi a que mais me surpreendeu, assim. Porque o Thomas a gente sempre vê de uma certa forma, né? O Bruce coloca ele num pedestal, assim, e admira muito o pai. E às vezes a gente não ouve tanto da Martha. Então eu gosto muito de como eles fizeram isso. E essa mulher forte, ela é uma mulher forte. Para os anos 60, ainda mais onde se passa a série, assim, fizeram uma mulher incrível. Eu gosto muito da Martha e, assim, eu gosto muito da atriz também. Achei a interpretação incrível, muito boa.
Uma coisa que eu gosto nessas séries é porque eles meio que aproveitam pra fazer, tipo, sei lá, vamos fazer a série do Alfred, mas essa série também vai ser da Martha e do Thomas. A gente vai apresentar eles, vai trabalhar eles. E é legal, eu gosto quando rola essas coisas. Eu gostei, quem falou, eu gostei, porque a gente nunca tinha visto a Martha. Porque, por exemplo, o Thomas, tu já tem alguns momentos, assim, tu pegar quadrinho antigo, tem um quadrinho antigo que já mostrava um momento em que ele chega a lutar contra o crime, como se ele fosse um Batman antes do Batman, entendeu? Então, meio que tu já tinha. Inclusive, tu tem até a mesma versão do Flashpoint, né? Que é que ele é o Batman também, né? Então, tu já tinha o Thomas como uma pessoa ali que já tinha um desenvolvimento nos quadrinhos, como um personagem que já via ele em ação. E a Martha foi a novidade, né? Porque a Martha, eu acho que além das cenas de morte, tu tinha só ela como, eu acho, como Coringa, eu acho, talvez. Sempre aparecia só com uma mãe, né? Lá, tu vê que ela é uma personagem foda que só. Eu acho que a série te faz gostar muito dela, assim. Até mais dela do que dos outros personagens, eu diria, assim.
Sim.
Personagem bem interessante mesmo. Eu curti, achei. Eles foram certos em usar essa abordagem. Eu não costumo gostar disso, né? De usarem personagens, assim. Na minha cabeça parece apelação, mas da forma como fizeram ali na série, eu acho que funcionou muito bem, assim. E foi uma forma boa de fazer os dois. Fazer o casal conhecer o Alfred, né?
Isso.
E ter uma ligação para no futuro já ele ser contratado, né? Porque eles já vão ver ele ação e tal, já vê que ele é o cara ideal para trabalhar com eles. E por falar em Camila Wayne, eu achei uma adição que eu gostei na série. Eu curti muito, é a Patrícia Wayne, que é a irmã do Thomas.
Nossa.
Que é uma personagem que, tipo, ela não lembro se ela existia, acho que ela nunca existiu nos quadrinhos. Graças a ela, a gente tem vários momentos divertidos na série, né?
Sim.
E eu gosto de brincar, porque eu falo que ela é a tia do Batman, né? Tem o meme do Coringa, né? Que quer pegar a tia do Batman e.
Vou comer a tia do Batman! Agora mesmo eu vou lá, eu vou lá!
Gostei porque canonizou isso na série, né?
Eu gosto muito dela, assim. Eu acho ela muito carismática. Como você falou, traz um ar mais cômico, porque a série, ela é uma série, de certa forma, ela traz assuntos muito sérios. E, assim, é o que eu vejo às vezes no próprio Batman, que eu já vi até vocês comentarem um pouco aqui. Não sei se foi na resenha do. Porque, assim, eu sou ouvinte do podcast, né? Então, assim, eu ouço algumas coisas, aí eu fico pensando. Mas acho que eu ouvi vocês comentarem do próprio. A ausência do humor do Bruce é o humor dele. Então, assim, você vê o Alfred muito sério, sempre muito centrado e tudo mais. Então, você tem essa quebra desse humor. Às vezes, até e até a seriedade do Alfred faz criar-se, né, um humor, uma certa. Algumas piadas, algumas coisas assim, que eles tentaram até colocar nesse terceira temporada. Então, assim, eu achei bem interessante como ela tá ali com uma personagem pra distrair da trama um pouquinho, uma trama que é bem séria, que trata de, como a gente falou, de questões traumáticas do próprio Alfred, a política, né? Às vezes são assuntos pesados. Então, é uma personagem que tá ali pra quebrar toda aquela questão toda.
Ela arranja muito problema, né? Mas tem a atriz, sim, carismática. E apesar disso, até a série até tem o tom sério. Às vezes
Sim.
tem humor negro, se posso dizer. Sim, eu achei a atriz uma adição boa na série.
Tu falou do humor negro, né? E é graças a ela que a gente é apresentado a uma coisa que me surpreendeu no meio da primeira temporada, que é quando ela tá naquele culto do Aleister Crowley, eu acho, o nome dele. E isso me surpreendeu porque a gente achava que ia ter só, sei lá, tiro, sei lá. Não ver nada fora do normal. Isso é uma série pé no chão e tal. E não, cara, tem ali um episódio com magia, com um culto, gente numa suruba. É um negócio muito doido. Um episódio muito legal, inclusive. É que a gente vê tu vê a Martha com a futura cunhada dela, né? Dando um rolê. Um rolê de sexo e morte e magia negra. Rolê certo.
Eu acho interessante que, como você falou, acho que a série ela se propõe a fazer, a ter uma série, né? Tem uma questão meio 007 ali, né, do próprio Alfred, mas ela não se prende só a isso, ela vai para um campo da fantasia, você vê ali mais indo até para segundo, uma questão até indo mais para fantasia, que eu acho que, assim, condiz muito com o que o leitor do Batman, a pessoa que vai gosta do Batman, por exemplo, gosta, porque são, às vezes, tem questões mundanas, tem questões que são mais para fantasia. Então, assim, agrada muita gente, da forma de ser plural, assim, eu acho bacana. E outra coisa é como a série traz figuras do Reino Unido, assim. O Aleister Crowley, ele realmente existiu, ele era um ocultista. Então, assim, todas as figuras, tem várias figuras durante, né, a série, figuras históricas e que foram extremamente conhecidas e faladas. Dentro da história britânica, e você tem essas referências na série. Eu acho, assim, incrível. Pra mim, é um dos pontos que mais me pega, assim, da série se propôs.
O Jack Ripper também, né? Ele existia também, ou ele é baseado em alguém?
O Ripper, eu não sei. Mas eu sei que, assim, eu não lembro se é na primeira ou na segunda, assim, eu assisti tudo muito próximo, mas, assim, você tem o Alan Turing também.
Verdade.
Pai da computação, você tem o George Orwell.
Uhum.
Que também aparece na série. Então, assim, são várias referências. Eu acho isso incrível. E ele se propõe a ambientar muito bem a série. Eu vi algumas críticas e os maiores elogios eram justamente isso, a ambientação da série. Como eles pegam realmente... Toda hora eu tô falando dos charcos britânicos, né? Tem muito isso. E você tem essas figuras para ambientar realmente a série e falar assim, olha... Estamos fazendo aqui e trazendo muito uma ambientação muito à risca, né?
Ah, eu confundi o nome do personagem. O nome do personagem é John Ripper. E ele é baseado no Jack Ripper, que era um serial killer. E operava
isso
em Whitechapel, lá nos anos 1880 e umas quebradas aí. Olha aí, pra tu ver como é que a série é rica. Porque, assim, a maioria das outras séries, elas fazem, tentam fazer aquelas referências e easter eggs a DC, né? E a coisas que acontecem na época ali, né? Porque são mais séries atuais, né? Que passam no tempo atual. E essa série, como elas passam no passado, ela faz uma coisa bem legal, que ela apresenta a cultura britânica, né? Ela apresenta figuras do Reino Unido, né? E tu também tem a questão também da política, né? Que ela não é tirada do nada, né? Ela é baseada em alguns conflitos que rolaram lá também mesmo, né? Então, a gente, já que a gente tá falando de política, né? Tem a The Raven Society, né? Que é a Sociedade dos Corvos, né? Eu acho que é assim que é a tradução.
Isso.
Que é um grupo extremista, né? Que eles estão querendo aplicar um Estado fascista, né? Querem governar o Reino Unido, né? Como num regime fascista, né? Que é uma criação da série, que é muito, eu diria que é a melhor coisa, assim, ao invés de criar, a gente tá acostumado em série de super-herói, mas ele vê um vilão que sei lá, tem poderes e tá ali rivalizando com a personagem principal e não sei o quê, mas aqui não, aqui eles criaram literalmente um grupo extremista, né? Tem ali tem as ideias deles extremistas, né? De como governar o Reino Unido, né? Que é algo que a gente não costuma ver, assim. E naquela época faz muito sentido, né? Que ele é pós-guerra, né? E tal. Então, eles pegam ali eles criaram esse grupo que, na verdade, é o que realmente faz a série... andar, né? Toda a trama da série, ela é meio que em volta disso, né? Tu tem ali os arcos do Alfred que são meio isolados, mas ele acaba se encaixando direto com o arco desse grupo, né? Porque o pai dele faz parte, né? Que eu não lembro se na série ele tem nome. Ele tem nome na série, o pai do Alfred? Mas nos quadrinhos o pai do Alfred chamava Jarvis, que é o nome do mordomo dos Vingadores, né? E na série eu não lembro se eles mudaram pra poder não fazer essa comparação ou se ele apenas não tem nome. Eu tô realmente sem lembrar. Lembrei. É Arthur o nome do pai do Alfred. O pai do Alfred, no final da temporada, ele acaba se revelando como parte desse grupo, né? Então acaba linkando o personagem principal com o grupo. Porque o grupo, a maior parte da série, meio que vão agindo ali paralelamente ao Alfred, né? Quem passa a lidar com eles é mais o casal, Martha e o Thomas, né? E é bem legal, porque eles abordam política de um jeito bem legal, a forma como eles mostram como aquele grupo se infiltra no país e espalha a palavra deles, né? Os ideais dele, como é que eles conseguem convencer as outras pessoas a fazerem parte daquela luta e tal. O que é que vocês acharam desse lado político da série?
Eu achei muito interessante, foi uma coisa que não estava à espera.
Então, eu gosto muito de ver. Eu me interesso muito por política, no geral. Então, eu acho muito interessante quando as séries abordam isso, mas eu acho que o mais interessante é abordar de uma forma muito tranquila, sabe? Eles apresentam para você as coisas e eles apresentam. Eles têm uma construção, na série. Eu acho isso interessante, porque. Vai interessar a pessoa que não é tão interessada em política, às vezes, é mais leiga, e vai interessar também a pessoa que já tem um certo conhecimento, gosta dessas coisas, então, assim, não se torna uma trama maçante, não se torna nada disso. E eu acho muito interessante, assim, você tem, como a gente já tinha falado, você tem a construção, né, algumas construções do próprio Batman, Bruce, você tem essas histórias, acho que é o Alan Moore, se eu não me engano, é a fase dele, que você tem as construções mais mundanas, questões mais políticas, que você vai tendo, ele vai colocando questões mais políticas dentro das suas tramas, a fase dele do Batman. Então, assim, eu acho muito interessante que eles conseguiram trazer isso também para a questão do Alfred e conseguir agradar realmente a galera que gosta, né, do próprio personagem, porque não é à toa que eles colocaram agora, né, o mordomo do Bruce Wayne para ver se tentava chamar um pouco mais o mordomo do Batman, pra chamar um pouco mais essa galera que assiste, que acompanha o Batman e que tem interesse, certo interesse, é acompanhar também o próprio Alfred. Então, assim, eu acho que a série também se propõe a fazer as coisas que já tem, né, dentro da própria DC, já é abordado bastante, tem algumas grandes sagas, grandes coisas. Então, assim, eu acho muito interessante ver essa questão política e, assim, não é nada que foge muito do atual, que são questões atuais, né? A gente ouve muito falar até hoje sobre questões do fascismo mesmo. Então, ver isso sendo aplicado na série, mostrando de forma didática mesmo, eu acho bem interessante.
Eu gostei do facto, mesmo quando o líder da Raven Society foi capturado, a associação continuou a atuar e eles arranjaram, trocaram logo, arranjaram alguém para o lugar dele. Depois ele volta a aparecer, né? Eu gostei também do facto da população meio que não saber da existência ou fingir não saber e fazer parte dela em segredo. Acho que foi o Thomas. Ele veio para Londres porque foi investigar um desvio de dinheiro na Raven Society. Ele meio que descobriu sozinho a organização. E sim, os tópicos de política, às vezes por séries, são muito difíceis de ser abordados. Mas esta série conseguiu abordar de uma forma calma e acho que é isso.
É que nem tu falou, acho que eles abordaram de um jeito bem legal mesmo. E uma coisa bacana nesse meio da política, né? Nesse arco aí, nesse núcleo, a gente teve uma personagem que eu acho muito foda, que é a Bette Sykes, né?
Ai, o antigo.
Ela começa ali como meio que aquele estereótipo de, sei lá, assassina ou mulher muito maluca, não sei. Só que aí com o tempo tu vai vendo e tu vai ver que tem muitas camadas por trás da história dela, né? E quanto mais tu vê, mais tu quer ver, assim, mais tu quer saber, entendeu? Qual é a história dela. É muito interessante.
Eu acho que ela é muito bem trabalhada. A Paloma é muito boa atriz. Eu achei a evolução dela como personagem muito interessante. E a irmã dela, Também, é muito engraçado. A dinâmica delas é muito interessante também de ver.
Eu gosto muito, assim, eu acho que, de primeira, eu não me peguei tanto, eu tinha sentido um pé atrás com a Beth, mas eu comecei a ver, né, você consegue ver isso através da primeira temporada, ao longo da primeira temporada, e ela tem a forma como eles trabalham ela na segunda também é incrível. E ela tem todo um desenvolvimento, um arco, né, de desenvolvimento, que você começa a olhar ela e fala assim, como você falou, ah, essa mulher é meio doida, que não sei o quê. E, só que depois você começa a ver toda a questão mais sentimental dela, todos os traumas que ela teve, todas as questões. E assim, a quebra com a irmã. Quando começa, né, a apresentar também a irmã dela, você começa a ver outro lado dela. E assim, eu acho ela incrível. Assim, se tornou uma das personagens mais carismáticas que hoje eu gosto, né, mais da série, junto com a Martha ali, tá entre as duas que eu gosto mais, assim, das personagens femininas.
Vocês citaram a irmã dela, né, a Peggy, né, que é uma adição muito boa, porque, tipo, tem todo um background ali que fica, um subtexto, né, que fica ali no ar, né, que é dela meio que ser dominadora de um casal de velhinhos, né, ela rola um sadomasoquismo ali no background da história dela, né? E eu acho muito louco quando mostra isso, quando mostra quando a Beth recupera o Harwood, né? Que é o líder lá do grupo, né? Vão leva ele para morar lá, para passar uns dias lá na casa lá com a Peg, com ela, né? E é muito louco ver aqueles velhinhos lá tudo com amordaçados e com como é, com algema e claramente rolando um rolê de bondade, de BDSM ali no fundo da série, eu acho muito louco.
Não, eu só ia complementar que, assim, é o que ele tinha falado, a série, ela não se... Ela tem uma proposta séria, mas ela não se prende a isso, eu acho incrível. Que, assim, você tem essas quebras de humor, e que eles não se... eu acho isso incrível, assim, de eles não se prenderem a... só o mundano, só aquilo. Eles vão e apostam na fantasia e, assim, te arranca muita risada.
Eu acho massa que eles também são tis com essas coisas. E por falar no Lord Harwood, né, que eu falei, é esse nome mesmo, né? James Harwood.
Isso.
Ele é o líder lá da Sociedade dos Corvos, né? Que ele tem um arco com ele muito legal também, né? Que tu vê ele sendo, posso dizer... traído, né, pelo grupo, né, e ele se reerguendo, né, tu vê ele de um jeito, ele fica com um trauma muito doido, assim, ele tá sem nariz, sem os dedos do pé, eu acho, deixam ele de um jeito que ele fica muito quebrado, né, e a Beth, ela ajuda ele e tal, e é muito legal tu ver ele subindo ali ao poder. E tu vê ali um conflito de ideias ali, quando ele tá ali no final, quando ele já tá, ele tá finalmente no poder, tu vê ali um conflito entre ele e os outros e os passos dele ali. É bem interessante tu ver essa questão das diferenças entre o que cada um quer ali naquele grupo, né? E eu acho que isso é o que deixa essa trama do... política de Pennyworth muito rica, né?
Sim, eu só acho muito interessante como eles realmente eles mostram dentro do próprio partido, né, dentro da própria questão toda deles, como eles têm diferentes formas, diferentes visões de alcançar, às vezes, o mesmo objetivo. Mas o Lord Howard, né, ele é muito carismático. E assim, eles fizeram ele como um antagonista, né? E um antagonista que, como você falou, ele tem toda uma construção muito interessante de que ele tem esse cara que tá como antagonista, esse cara ruim, e ele vai do céu ao inferno, assim, muito rápido. E toda a questão dele ter que se sujeitar, né, a várias coisas, e depois você vê a ascensão dele de novo, né? Bem interessante, eu acho a construção dele muito bem feita.
Eu gostei do facto dele não ser só
só um Hitler, né? Genérico.
É, sim. Deram-lhe camadas. E o ator, eu gostei muito dele, achei ele muito carismático também. Gostaria que ele tivesse mais, não queria que ele morresse.
Falou uma coisa legal que foi, tu relojou o ator, né? Uma coisa que não dá pra reclamar da do elenco dessa série, né? Essa série, ela tem um elenco muito foda, muito bom mesmo, assim. Todos eles entregam, boas atuações. Eu não, quando escolheram o ator do Alfred, eu ficava olhando pra ele assim, caraca, que cara, nada a ver e tal. Mas aí na hora lá tu vê ele em ação, tu curte muito ele. Por falar em Alfred, né? Ele tem um arco, né? Voltando a falar sobre ele. Ele tem um arco, além do arco que a gente falou, do pós-guerra dele, né? Do trauma pós-guerra dele. E do romance dele, que é interferido, né? Porque assassinam a Esme, né? Ele tem esse arco nele que ele começa a entrar em trabalhos envolvendo risco, né? Ele e os parceiros dele, né? Tu vê um lado do Alfred que tu não esperava ver, né? Tu vê ele muito violento, ele tomando decisões não heróicas mesmo, assim, bem. Ele realmente comete crime, né? É um Alfred bem criminoso e é bem. Eu acho que é um choque. Eu curti na série, essa coisa que a gente não espera ver, e eles vêm e te mostram. Aí, ó, esse cara aqui, ó, tem um passado sujo, ó. Te liga, ó. Esse velho que tu gosta aí, ó. Ele é criminoso, ó. Tá vendo aí? Eu acho muito foda isso.
Eu acho muito bacana. Eu acho muito bacana assim a construção do Alfred. E eu acho engraçado que tem uma das partes, né? Acho que é bem na primeira temporada que você tem esse embate, né? Que o pai dele, ele vem de uma tradição de mordomo e fala assim justamente da questão do que você tem que buscar alguém, buscar servir alguém. E ele fala não. Eu sou, meio que fala, que eu sou com meu próprio homem, eu quero seguir minha própria, própria vida, né? Própria carreira. E você vê, assim, o Alfred muito independente, no geral. E uma coisa que, assim, te surpreende, de certa forma, ver ele se impondo. E até os próprios amigos dele, né? Um pouco, zoando um pouco ele no começo, quando ele vai falar de montar, né? A própria agência de segurança. Aí fala, tipo, ah, você é muito frouxo pra isso. E como os amigos dele sempre embarcam nas doideiras dele. E assim, eu gosto muito da construção dele nesse sentido, de você ver ele em situações que você normalmente não veria. E é muito essa questão de querer mesmo trazer um lado meio James Bond pra ele, que eu acho que caiu assim como uma luva no personagem, assim, foi muito interessante de ver.
No início da série que compararam bastante o Alfred com o 007. Eu achei o arco dele muito interessante, porque ele passa por uns momentos que não está muito bem mentalmente, por causa da morte da Esme, e por causa disso ele começa a ficar mais violento. É interessante ver as emoções dele a afetarem o modo que ele vai agir. O combate, por exemplo. Se ele estiver feliz, ele provavelmente não vai matar ninguém, mas se ele tiver, provavelmente vai haver algumas mortes.
Eu acho até uma boa essa visão que eles mostram do Alfred, porque tu meio que eles desconstrói o que a gente conhece do Alfred. E de uma certa forma, tu mostra ele aprendendo com esses erros, né? Porque, por exemplo, já indo aqui para a próxima temporada, né? A gente meio que já tá na transição aqui. Tem um momento em que ele perde um dos amigos dele, né? Que é o Baza, né? E aí eu meio que fico como um aprendizado para ele, que ele acaba. As ações dele acabam atingindo quem ele ama, né? Então é bem interessante a forma como eles tratam isso, né? Essas ações dele sempre têm consequências.
Eu acho interessante essa dinâmica, né, entre ele e os amigos, porque eles têm meio que uma quebra, né? Um pensa mais, o outro é mais violento, o outro é mais impulsivo, e eles têm uma dinâmica muito interessante entre eles. E eu acho muito interessante também, né, como o Alfred ele vai reagindo às perdas, né, que ele tem, como a própria Vão falou. Tem essa questão, né, de como ele reage depois da morte da Esme. Então, tudo lembrando ele um pouco do. E ele mostra, né, algumas. Principalmente na primeira temporada, mostra alguns flashes dele lembrando que questão da guerra, ele não consegue dormir direito. Então, toda essa perda dele faz ele lembrar muito desse todo esse estresse pós-traumático dele. E assim, deu tristeza de ver. O Baz morrendo no final da temporada, porque assim era um dos personagens mais carismáticos e que trazia um balanço, né, pro grupo. Que o Dave Boy é muito impulsivo, E ele era mais tranquilo, assim. Então é uma perda significativa pra série, mas são três personagens que eles mantêm ali o equilíbrio deles. Acho a dinâmica deles muito bacana.
O Paz era a pessoa que era, como é que pode dizer, o sensato. Ele sabia quais dos caminhos que eles estavam seguindo eram os errados, e eles sempre davam bons conselhos. Então ele meio que acabava, pelos conselhos dele, guiando o grupo pro caminho certo, né? Então foi uma grande perda, e o Paz era muito legal, cara. Saudade dele. Por falar em segunda temporada, na segunda temporada a gente é apresentado mais um personagem da mitologia do Batman, que é o Lucius Fox, né? Pra quem não lembra, ele trabalha lá na empresa, nas empresas Wayne, né? Na divisão de tecnologia, desenvolvendo vários dos apetrechos que o Batman chega até a utilizar depois. Desenvolve certas tecnologias que o Batman rouba depois pra ele, né? Pra ele utilizar no dia a dia. Além de outras coisas, né? Ele já teve vários cargos nas indústrias Wayne durante, na fundação Wayne durante os anos, né? E na série eles focam nessa parte do conhecimento dele, né? Acerca de tecnologia. E ele também tá na série como um papel de espião, né? Ele tá lá na infiltrado na Raven Society. Ele não tá só infiltrado, como ele também tá trabalhando em um projeto, que é aí que eles começam a pirar mais, né? Porque na primeira temporada já tinha ali um episódio fora do comum, que era do Aleister Crowley, né? E agora eles começam a focar nessa parte mais de tecnologia, de ficção científica, de tecnologia de pseudociência, né? Essas tecnologias que tu só vê em série de super-herói e coisa assim. A Raven Society tá desenvolvendo uma tecnologia, uma espécie de gás, que ele é capaz de eliminar muita gente de uma vez.
Como se fosse uma câmera de gás mesmo. Faz bem referência à questão da Segunda Guerra mesmo.
Então é meio que uma câmara de gás ali que se espalha por um raio de vários quilômetros, assim, dá pra pegar uma cidade. E é em questão de segundos, assim, né? É muito rápido que se espalha. É massa porque tu já vê uma ameaça, né? Porque tu tem também uma nova liderança no grupo, né?
Salt, John Salt.
Tem um novo vilão, que é o John Salt, né? Que ele começa como num cargo abaixo ali dos líderes do grupo, né? E ele acaba ascendendo, né? Ele manipula os outros membros e acaba chegando ao poder. E ele tem esse plano maluco mesmo. Ele é literalmente um cara que quer usar armas químicas para conseguir o que quer, né? Para mostrar ali o poder do grupo da Raven Society, né? E é muito massa, assim, como é que muda, assim. Tu sai ali do personagem carismático, que é o Howard, né? E tu vê esse cara que tu só consegue sentir, acho que, nojo dele, assim. O cara que é realmente um cara ruim mesmo, assim.
Era muito odiável. Mas eu gostei da evolução dele. No primeiro episódio, o Alfred é contratado para o capturar e depois ele vai evoluindo, evoluindo, não? E eventualmente chegando à liderança e nos últimos episódios vai ser o antagonista do Alfred. Eu gostei também a diferença do Salt para Lord Harvard. Vê-se que ele é um personagem muito mais manipulador, que gosta de fazer as coisas por baixo dos panos. Ele próprio manipula o Lord Howard com medicação, dá-lhe medicação para o deixar doido. E manipula também ele para aconselheiro. A mão direita do Lord Howard, ele consegue afastá-la também, porque ela não concordava com o uso do Stormcloud. E achei muito interessante a nova dinâmica do antagonista.
Eu acho assim, a segunda temporada ela traz várias questões, né? Agora que a gente já conhece os personagens, ela aprofunda bastante, tirando, né, o Lucius, que é introduzido na segunda, que a gente já desenvolve um certo interesse, porque a gente já conhece ele, né? A grande maioria conhece ele. E assim, de modo geral, meio que eles aprofundam os personagens no geral. Você vê esse Salt, né? Ele subindo, a forma como eles vão construindo, né? E eu acho isso interessante, que a série, a todo momento, ela faz uma construção. Ela não joga as coisas de maneira que, entende aí, ou, isso aqui aconteceu por causa disso. Não, assim, ela tem uma construção muito bem feita dos próprios personagens. O Alfred está diferente, você tem toda uma consequência das questões que aconteceram na primeira temporada. E você vê o Salt, ele trazendo, né, como o Paul falou, essa mudança dentro da própria Raven Society. É muito interessante ver como ele muda essa estrutura e afasta mesmo a outra mulher, né, que eu não me lembro agora o nome, mas que é uma das lideranças, né, dentro da Raven Society. E ele afasta, ele vai mesmo sendo aquele demôniozinho no ouvido do Lord Howard, dizia, faz isso, faz aquilo, tem essa questão aqui, esse próprio projeto Stormfall, que é um projeto que, assim, é bem extremo. E até o próprio Lucius, quando ele se depara com isso, ele fica, eu tenho que avisar, né, as pessoas, eu tenho que deter essas pessoas, porque eles estão querendo disseminar um monte de gente. Então, assim, dizimar, no caso. É um monte de gente, então eles fazem uma construção bem interessante. Eu acho que, assim, ele é um personagem mais centrado, o Salt, e ele faz essa quebra mesmo de trazer a série para uma questão mais séria, questão até política um pouco mais aprofundada, e a série indo para os extremos mesmo, porque é uma questão, é um grupo extremista, né? Então, ver até onde esse grupo extremista chega é muito interessante, assim. Falando sobre o Lucius, foi uma surpresa ver ele na série. Porque eu não imaginava que introduziriam ele, assim, tão rápido também. Até porque ele, assim, existem várias histórias que tem várias introduções, né, do Lucius. Então você vê o Lucius aparecendo desde lá de trás, já formando aliança, já falando assim, olha, e mostrando esse lado muito científico dele. Eu achei muito interessante, que é outro personagem que eu gosto muito quando aprofundam, e eu fiquei muito feliz de ter visto ele na série.
Eu esqueci de falar do Lucius. Eu gostei muito da inclusão dele na série. Achei que ele trouxe outra dinâmica ao grupo do Alfred, porque ele vê as coisas mais, as pessoas. Ele só vê as pessoas ou são más ou são boas. Ele não entende como ele tem esse lado cientista. Ele tem um pouco de dificuldade de entender que as pessoas fazem erros e podem mudar, fazer ações que talvez não concordem, e depois mudar completamente as suas ideias e ideologias. Acho que é isso.
Além dessas adições da segunda temporada, a gente também tem a continuação do arco da Martha e do Thomas, que a gente vê finalmente eles se relacionando, né? E eu acho bem legal, porque eu acho que eles têm muita química mesmo, assim. Desde ali no começo da primeira temporada já tinha também, né? Mas na segunda parece que tá mais pegando fogo mesmo o negócio.
Eu achei muito bem feito como eles desenvolvem, veram o relacionamento dos dois. Não fizeram logo eles interessarem-se romanticamente. Foi uma evolução. Eles, na primeira temporada, eles praticamente odiavam-se. Mas depois vai havendo uma evolução. Eles vão conhecendo-se melhor. E começam a gostar um do outro. E a irmã do Thomas também dá uma ajudinha nisso. Com algumas surpresas não tão indicadas. E os atores têm muita química. Eu acho muito interessante as opiniões dos dois. Não são, são diferentes. Eles não concordam. Às vezes não concordam na mesma, não têm a mesma opinião no mesmo assunto. E é muito interessante ver as discussões deles.
Eu ia falar justamente isso. Eu acho a dinâmica deles muito interessante, porque você vê que um contrapõe o outro, né? As ideias são muito opostas. O Thomas, ele tem um ar mais, né? Até porque a gente tá falando de uma série de época também. Então, assim, você vê o Thomas com, às vezes, umas posições mais conservadoras. E enquanto a Martha, ela é muito, já é muito diferente, né? Ela é uma mulher mais independente, que ela pensa, ela tem os posicionamentos políticos dela e ela deixa isso claro. Eu acho assim muito interessante como eles vão construindo, né, esse relacionamento deles, porque a gente já sabe, né, eventualmente que eles vão ficar juntos. A gente tem essa expectativa, né, desde o começo da série. Mas você vê como eles meio que foram de enemies to lovers. É muito engraçado, assim, de ver a dinâmica deles. É engraçada, é diferente. E coisas que você não pensaria. Como a gente falou, assim, a Marta é uma personagem que ela te surpreende muito positivamente. Ela tem um protagonismo que a gente nunca viu antes. Então, ver toda essa questão deles dois, como eles se contra, as ideias se contrapõem, é muito interessante. É bem bacana de ver. E ver, né, esse desenvolvimento de que, apesar, né, das diferenças políticas e posicionamentos deles, eles ainda assim desenvolvem esse relacionamento. É muito bacana.
Uma coisa legal também dessa temporada é porque tu vê o arco do Alfred meio que longe do arco dos outros personagens envolvendo a trama política. A maior parte da temporada. E tu fica assim, ué, o que é que tá acontecendo? Por que é que tá, não tá se encontrando essa galera? Só que no final eles conseguem fazer as duas coisas se juntarem lá no final e eu acho muito louco porque eles conseguem fazer. Trazer o pai dele de volta, juntar aquela trama envolvendo aquele. O Alfred, ele tá trabalhando com um cara chamado Gully, né? E no decorrer, ele acaba se envolvendo com a esposa dele, né? E aí tem esse momento que o Gully quer se vingar dele, né? E esse arco, ele acaba, no final, de alguma forma, se conectando com o arco da Raven Society, né? Porque. Lá no final eles chamam o Alfred pra ajudar, né? Porque ele passa do começo da segunda temporada até essa parte meio que ignorando esse conflito político. Ele diz que não quer papo com essa galera, ele só quer ganhar dinheiro e ir embora. Ele tá tipo a galera em Zetona nas eleições, que não quer saber de política e tal. No final eles conectam de um jeito bem legal os arcos, né? Porque eles têm que resolver a questão do Stormcloud, né? Que é a bomba que eu falei mais cedo, né? De gás que vai matar a galera. Porque no final o Gully acaba ganhando uma participação que ninguém espera. Bicho, eu fiquei muito surpreso no final da temporada. Porque ele vira um. Eles têm que impedir ali uma catástrofe, né? Que vai rolar na cidade, vai matar todo mundo. E o Gully, que até então estava como um antagonista, né? Um vilão, a pessoa que ia matar o Alfred. Ele salva geral e recebendo todo o conteúdo da Stormcloud no corpo dele, né? E é muito louco, porque depois vem um plot twist que mostra que ele sobrevive e vira um meta-humano. E na hora que eu vi isso, eu fiquei, caraca, puta que pariu, que negócio foda essa série aqui. Porque é um negócio que tinha tudo pra dar errado e no final é muito legal. Eu fiquei muito assim, chocado com o final. Eu achei muito massa. Assim, quem não assistiu, assiste. Provavelmente você não tá entendendo nada do que eu tô falando, mas quando você vê, você vai entender e vai, caraca, e aquela certa.
Acho que é no penúltimo episódio que há um plot twist. Eles, o Alfred e o Thomas, todo o grupo, pensa que tem a bomba com eles, mas o Salt, misteriosamente, em segredo, coloca a bomba no São Cláudio, na igreja onde vai acontecer o funeral do Lord Harvard, porque é um sítio que ninguém estava à espera, e porque, como ele era uma pessoa tão importante para a Raven Society, ninguém esperava que eles iam fazer isso com ele.
Inclusive, eu achei muito legal esse plano dele, porque, como a gente falou, a galera não esperava justamente porque a gente pensa, não, eles são um grupo ali extremista, mas eles têm ali as regras deles, né? Eles não vão fazer uma bizarrice dessa com o corpo e tal, eles vão fazer ali o funeral, vão respeitar, né? E tal. Meio que todo mundo contava com isso, e na hora lá a gente tem essa surpresa, né? Que o funeral era uma fachada para o plano secreto do Salt.
Surpreendeu muito positivamente o final da segunda temporada. E, assim, eu acho que abriu margem para explorar um lado que a gente, como a gente falou, né, tem certos elementos um pouco mais meio que de fantasia, que está um pouco mais voltada, né? Você vê o ocultismo na primeira temporada, algumas coisas do tipo. Você vê esse fechamento, né, da segunda, abrindo margem para você explorar, por exemplo, questões de meta-humanas, por que não? E assim, todas essas questões eu acho muito interessante, porque tem uma construção e que, assim, eu acho bacana. E eu acho interessante ver a diferença, né, do Alfred, porque tá todo mundo se posicionando muito e você vê a Martha, não, por que isso? E o Thomas também tem um certo posicionamento, né, dentro das próprias instituições que eles estão. Você vê a Martha até cobrando, né, de certa forma, em alguns momentos, o próprio posicionamento do Thomas. E você vê que o Alfred, ele trabalha. De uma hora ele trabalha para um lado, outra hora ele trabalha para o outro. Ele trabalha para onde está dando dinheiro. E você vê que no final ele realmente é lembrado, né, dessa questão de que ele serviu a pátria. Ele é uma pessoa que ele defendeu a pátria dele. Ele teve um lado que ele defendeu por parte da vida dele. E você vê ele lutando assim no final, eu acho aquele episódio de fechamento muito interessante, porque é aquela toda a questão do entre, né, a Martha e o Thomas, e você vê eles lutando. Eu acho assim, a construção do Gulliver, né, do Gulli, eu acho ela muito boa. E ver como eles introduziram, né, toda essa questão um pouco mais fantasiosa dentro de uma série que é tão centrada, uma série tão pé no chão, eu achei muito interessante. Eu acho que a segunda temporada ela aprofunda muito as tramas dos personagens, né, as relações dos personagens, mas também ela abre horizontes para explorar mais coisas numa eventual terceira temporada, que graças a Deus a gente já tem confirmado.
Sim, esse final foi muito bom mesmo, assim, muito acima do que eu esperava.
Sim, o final deixa muitas possibilidades em aberto, que eles vão explorar na terceira temporada, o fato dos meta-humanos e o governo. O governo vai começar a fazer experiências para fazer um Gali 2.0, e sim, enriquece muito o universo da série e mostra também o que pode acontecer mais à frente.
Quem viu a primeira e a segunda temporada viu que no final tem um plot twist muito doido. O casal Wayne, Martha e Thomas, eles acabam tendo uma criança, né? Tem um pulo, um salto temporal, né? E a gente vê uma criança nascendo e a gente esperava, ah, finalmente vai ver o Bruce, né? E tal. Só que aí, eu vou falar isso aqui mesmo, porque é muito legal, a gente vê que tem uma menina, uma criança com sexo feminino, né? A gente não sabe qual gênero essa criança vai ter, né? É bem interessante a forma como eles mostram isso, né? Porque a gente criou toda uma ideia na cabeça de como vai ser o futuro desse universo, e eles vão lá e fazem isso e deixam a gente cheio de perguntas, né? E sem nenhuma resposta, assim, é muito foda. A gente ficou. Todo mundo ficou muito ansioso pra ver logo a próxima temporada por conta disso. Eles mandaram muito bem nesse plot aí.
Eu sei, muito inesperado. Acho que ninguém tava à espera daqui. Mas deixa questionamentos para a próxima temporada.
Eu acho que, assim, é muito interessante a forma como eles constroem mesmo que esse mistério, sabe? A própria Patrícia, se não me engano, a irmã do Thomas, ela faz, ela fica, tipo, tentando adivinhar, né, o sexo do bebê. E você tem toda essa construção, né, desse mistério de, nossa, ela nasceu Bruce, e você chega lá e meio que quebra a cara. Porque é natural, né, da gente ter a expectativa de ser o Bruce ali nascendo. E você chega e vê, assim, uma criança e fica, meu Deus, é uma menina. Eu acho muito interessante dar um gancho, né, pra terceira temporada, dar um pulguinho atrás da nossa orelha e dizer, nossa, queria conhecer mais essa personagem e tudo mais. Ver nessa, como vai ser também a questão dos Wayne sendo a Wayne, né? E a Martha sendo pais, né? Pais da menina e tudo mais. Então acho bem interessante, que abre margem pra muitas questões aí no terceira temporada.
Eu fiquei criando teorias a partir desse final. Fiquei pensando, pô, Será se é a Kate, a Catwoman da Terra 11? Porque na Terra 11, nos quadrinhos, né? Para quem conhece ou para quem não conhece, né? É, tem as terras paralelas, e a Terra 11 é a terra onde os heróis têm o. Eu posso dizer. Não é nem o gênero trocado, né? Mas é. É tipo. Por exemplo, lá não é Batman, é Batwoman. Lá, em vez de ser Superman, é Superwoman. Ao invés da Mulher Maravilha, é Homem Maravilha. Então é. Mas não são exatamente as mesmas pessoas, né? Mas é. Por exemplo, lá, em vez de ser Bruce Wayne, é Kate Kane. Eu fiquei pensando, será que eles vão tentar fazer uma coisa tipo isso, tipo a Terra 11, ou então, se essa criança, mesmo nascendo com sexo feminino, se o gênero dela vai ser masculino? Eu fiquei assim, caraca, o que é que eles vão querer aprontar aí, em cima disso, né? Então, achei muito foda esse final, cara. Vamos falar o que a gente espera das próximas temporadas, né? Bom, baseado no que tu já viu da série. Tu que é tu administra a página e tal, tu deve estar lendo muito sobre isso e tal, e deve ter criado alguma ideia do que vai acontecer na próxima temporada. Então, qual é a tua expectativa? O que é que vai acontecer e do que é que acontece?
Tem algumas coisas do trailer que eu consegui notar. O Saul vai estar de volta e ele vai estar a fazer experiências para fazer mais meta-humanos. É, e também tem o. Vai ser 5 anos depois da última temporada. Por isso, a filha dele já vai estar uma criança crescida. É, hoje também saiu um teaser da Marta e lá dava para ver que a nova dinâmica do Thomas com a Marta por causa dela, da filha. Que ele agora não pode se arriscar tanto a ir para batalhas e sítios potencialmente perigosos para ele.
Em resumo, então, o que deu para entender da próxima temporada é que vai ter Família Wayne, meta-humanos e Alfred como o agente ali do governo, né?
Afinal, lembrei-me, tem outra coisa. A Beth vai estar mais envolvida com o grupo do Alfred e do Thomas e todos esses.
Verdade, a Betty Sykes dessa vez ela tá mais próxima dos bolsinhos, né? Vi, quais são as expectativas?
É, muitas. Eu acho que assim. A série já vai ser um pouco diferente porque a gente tem essa mudança, né? Agora pra HBO Max que assumiu a Pennyworth. E eu acho que assim, a gente pode esperar que muitos personagens vão se aprofundar cada vez mais, a gente pode ver isso. As próprias relações, você tem ali o pai do Thomas. Aparecendo no teaser, então você pode ver como a família, né, Wayne, as relações vão se estreitando com o próprio Alfred, vão ficando cada vez mais profundas mesmo. Você tem várias questões em relação a isso. Outra questão que eu achei muito interessante é que a gente falou das referências, né, que a DC eles fazem, né, na série em relação aos britânicos, né, a cultura britânica, mas existe, né, dentro de algumas questões existem, às vezes sutilmente, referências ao próprio universo da DC. Você tem gente que, algumas pessoas, quando começaram a ver no mesmo site, eu vi gente comentando na internet de como uma certa semelhança assim, com a Corte das Corujas. Algumas pessoas levantando questões como: será que seria um prelúdio, né, para a gente ver, por exemplo, as Cortes das Corujas ali, mais para frente, né, com o Bruce e tudo mais? E você tem, nessa vez, né, nessa terceira temporada, a máscara, né, do Guy Fawkes, que é o grande protagonista, né, do V de Vingança. E assim, você tem referências sutis, que eu achei isso muito interessante, muito bacana. De como você tem certas referências muito até sutis, que você, só você sendo assim, fã mesmo, conhecendo a DC, que você vai acabar notando, no geral. Mas eu achei assim, é uma temporada que você visualmente, né, no teaser, a gente estava até comentando isso, eu e Ivan, a peruca, por exemplo, da Beth, tá bem diferente, tá muito mais natural. Você tem várias questões, você tem muitas. Tem uma mudança muito grande, né? Você vê que o orçamento da série melhorou um pouco, realmente. porque você visualmente a série tá mais bonita, tá mais colorida até, e é, a estética, né, da série, e você vê que existem muitas questões que podem mudar, e com certeza mudar pra melhor, eles aprofundarem tanto as relações de personagens quanto nas questões técnicas mesmo. Eu acho que é uma temporada que a gente pode esperar uma qualidade muito boa. E até maior do que a própria, as próprias primeiras.
Falando no pai do Thomas. O pai do Thomas vai contratar o Alfred para resolver um problema que tem na América, eu penso. Como a droga faz as pessoas serem controladas facilmente. E provavelmente, não sei se não pergunto, mas... Eles tiveram a filmar na Escócia. Normalmente, quando nos filmes do Batman, quando eles filmam na Escócia, eles costumam escolher a Escócia para fazer Gotham. Eu achei interessante. Pode, talvez, haver algo aí.
Eu tinha esquecido de falar, mas também tem a questão do Alfred internacional, né? Agora ele vai pedir, inclusive, ajuda internacional. Então, eu acho bacana agora que eles vão se aprofundar nisso mesmo. E se aprofundar também nessa questão toda da nova droga, né? Do que alucina, né? Principalmente jovens. Então, eu acho que a trama tá bem interessante essa terceira temporada.
Uma coisa que eu queria ver na terceira, mas provavelmente não vai rolar, é eles aproveitarem o período, a época, pra poder utilizar personagens da DC da época, né? Porém, eu acho muito difícil. Eu acho que eles só podem utilizar os personagens, sei lá, do Batman e o resto eles têm que criar, né? Porém, eles estão fazendo as coisas bem interessantes, que a gente falou, eles vão basicamente fazer uma adaptação de leve ali de V de Vingança, inclusive usar as mesmas máscaras, eles vão nem usar a máscara baseada, é as mesmas máscaras. E vão usar também Metamanos originais da série, né? Que é bem legal isso. É legal porque eles meio que já estavam dando a entender que ia ter super-herói em algum momento, porque tem aquela cena na segunda temporada onde tem uns mascarados, né? Na luta. Que eles estão usando máscaras que remetem muito a super-herói. Então, eles meio que estão tentando introduzir um mundo de super-herói, mesmo não tendo direito a alguns deles, né? Então, eu tô curtindo muito essa ideia. Eu espero ver muito mais inspiração nesse sentido, né? De mostrar meta-humano, coisa sobrenatural e muita reviravolta, muito plot twist, né? Como as outras temporadas. Eu espero uma terceira temporada tão boa como as outras. Nesse momento já saiu 3 episódios da terceira temporada. Porém, como a gente gravou antes, a gente ainda não viu, né? Então a gente não tem como falar, né? Mas eu espero muito que esse início seja muito bom e o final também, né? Então, a gente vai encerrando aqui. A gente já falou muito sobre a série, já passou do nosso tempo aqui, na verdade. Pra complementar, antes de terminar, eu só queria recomendar quem gosta de ler quadrinho, né? Que procurasse o quadrinho Pennyworth, que ainda não saiu aqui no Brasil, né? Mas eu acho que vocês procurarem aí na gringa ou na importada, vocês acham. Vocês podem ler scan mesmo, porque, enfim, a Pony não paga a gente. Então, tem esse quadrinho que ele mostra o Alfred já mais velho, né? O Alfred da série. E relembrando de momentos do passado. Então, ele pega momentos ali do pós a série, né? E momentos ali entre temporadas também. Eu não li tudo, né? Mas até onde eu vi tava bem legal. Ele é meio que um complemento da série, mas vocês não precisam ver ele pra entender a terceira temporada ou as outras temporadas. Eu acho que como recomendação eu vou deixar também o Batman Terra 1, que lá tu vê um Alfred mais, posso dizer, mais sério, mais militar, né? E tem também a trilogia do Batman do Christopher Nolan, né? Batman Begins, Cavaleiro das Trevas e Cavaleiro das Trevas Ressurgem. Tu vê o Batman que ele tem esse background de ter trabalhado lá pro governo, né? Ele fala lá, ele cita em alguns momentos, né? Então aí você tem essas recomendações. Eu gostaria de agradecer a presença da Vanessa aqui, que tá aqui hoje representando a página Pennyworth Brasil. A Vanessa, você quer falar algo? Você quer fazer algum jabá? Onde é que a gente pode encontrar nas redes sociais?
Bem, Instagram e Twitter, PennyworthBR.
Obrigadão aí por vir. E a gente hoje tá aqui também com uma ouvinte, né? Porque a Vi, ela acompanhava a gente já, né? E ela tá participando hoje aqui. Inclusive, eu queria que viessem mais ouvintes aqui participar. Mandem mensagem aí, escrevam nos comentários que a gente vai vendo onde a gente pode encaixar vocês, viu? Vi, você quer deixar algum recado, algum jabá, divulgar para as redes sociais? Fica à vontade.
O recado que eu queria deixar é, gente, assistam Perry Love. É uma série muito incrível. Não é lavagem de dinheiro, como eu vejo muita gente zoando no Twitter, não é. E assim, é basicamente o que a gente vê de Bruce, tramas mundanas, e se você quer, tem curiosidade, veja a série. E pode me encontrar também no Twitter, eu vou estar lá. É, falando da série, assim que sair, eu vou ver a série. Muito obrigada. E assim, assistam mais episódios também do DCCast, que eu gosto muito, e falam de temas extremamente interessantes.
Pois valeu, obrigado a vocês duas, né? Eu gostaria só de deixar mais um recado que tá rolando agora nesse mês o DCtober, né? Que é o Inktober do universo decenal também, que a gente lançou esse desafio para cada dia da semana você tem um tema para vocês desenharem e mandarem as artes aí no na hashtag o DCtober 2022, e a gente está retweetando e divulgando as artes de vocês. E espalhando as artes decenautas pela timeline. Pois a gente vai finalizando por aqui e a gente volta no próximo DCCast. Tchau!